e resultam da crise do, da crise do subprime, resultam daí. Portanto, os instrumentos que a supervisão passou a ter a partir de certa altura são bastante diferentes daqueles instrumentos que existiam antes, não é? Que era o capital 8%. Pronto, tá, então temos um tema fechado, o capital 8%. Hoje, os bancos em Portugal têm níveis de capital de 14, 15, 16, 17, completamente individualizado. Os requisitos de capital são individuais para cada um dos bancos. Há um pilar 1 que são 8% que se mantém, mas depois há requisitos de pilar 2 que são requisitos. O banco A tem não sei quanto, o banco B tem não sei quanto, em função dos próprios riscos. Portanto, o que é que alterou significativamente? Por exemplo, a criação de uma coisa que é o SREP, que é a análise anual, que é o elemento, portanto, a revisão anual que o supervisor faz e que leva à decisão. A decisão de SREP, uma das componentes, é uma decisão de capital. Tudo isto não existia antes. Tudo isto eram instrumentos que no passado não existiam. O tema do Funding and Capital Plan, que aparece durante o período da Troika, é um instrumento importante para ser a perspectiva do futuro da instituição. Digamos, há todo um conjunto de instrumentos que aparecem também com a implementação da União Bancária e com este reforço de regulamentação que foi criado nessa altura, que são extremamente importantes. Eu diria que hoje, a supervisão conhece, não é o novo banco, em geral os bancos que são supervisionados conhecem muito melhor do que conhecia nessa altura, muito melhor os requisitos de informação, os temas de informação, mesmo ao mercado. Eu acho que muita gente não vê, por exemplo, o relatório da disciplina de mercado, que está sempre anexo aos relatórios e contas. Tem uma informação sobre as instituições muito substancial. Devo dizer que eu fico admirado, porque dá-me a ideia que nunca ninguém lê. O relatório de disciplina de mercado, que é anexo ao relatório e contas dos bancos, anualmente, é um relatório com um nível de detalhe sobre as posições em risco, sobre as posições de imparidades, sobre as situações. Eu fico com a sensação que ninguém lê, ninguém lá chega. As pessoas devem começar o relatório e contas, não digo as pessoas em geral. Deve começar na primeira página, vem aquela parte da comunicação do Presidente e depois o resto. Portanto, hoje, os instrumentos que a supervisão tem, e digo, não é só o BCE, também porque o Banco de Portugal depois pratica nas less significant institutions princípios muito próximos dos outros, com algum nível de proporcionalidade. Portanto, os temas fundamentais têm sido, de grosso modo, os temas de governo interno, hoje, a forma como são acompanhados é completamente diferente do que era na altura. A própria forma como se equacionam os membros dos órgãos sociais. Já vi aqui alguém dizer que havia instrumentos, não havia instrumentos, havia capacidade, não havia capacidade. É fácil dizer isso. Eu também posso dizer havia, não havia. Não, o problema é no concreto. Quando nós temos à frente uma pessoa que achamos que, com base em muitas vezes em alguns indícios, esta pessoa não deve ficar. E depois, honestamente, eu não sei bem se a lei cobra ou não cobra. Eu não sei. Eu confrontei-me com situações dessas. Esta pessoa nós achamos que não deve ficar. Mas baseamos-nos em quê? A lei cobra ou não cobra? Se a pessoa foi condenada criminalmente por um crime, passou, transita em julgado e não há dúvida nenhuma. Mas ninguém com um crime financeiro trazido em julgado se candidata a ser administrador de um banco. Existiam instrumentos, não existiam? Eu não sei, honestamente, porque quando nos confrontamos, eu confrontei-me com vários, o BCE, por exemplo, diz no relatório que publicou estes dias, que ou no ano passado, por persuasão, houve 22 casos que não foram continuados. Não foi recusado, foi por persuasão, foram 22, os mil e tal que autorizou, 22 não foram autorizados. Agora, eu confrontado com uma situação de fita de própria, uma pessoa que tem notícias negativas do ponto de vista reputacional, o que é importante? É importante num banco não deixar de ter como CEO, por exemplo, uma pessoa que tenha uma informação pública negativa. Há instrumentos para dizer a esta pessoa não fique? Honestamente, eu não sei. Estamos no domínio de uma razoável nível de subjetividade. Se calhar, se nós dissermos não fica, o tribunal é capaz de dizer daqui a 2 anos ou 3 não havia dados concretos e a pessoa tem que... Não sei. Portanto, dizer que há instrumentos, não há instrumentos, é dizer assim, desta forma, peço imensa desculpa, é leviano.
Muito obrigado. Fica a perplexidade para todos nós de para que é que serve e para que é que servia à data o Banco de Portugal, designadamente o Departamento de Supervisão Prudencial, que tem como função servir de garante para que todos os cidadãos possam confiar que as instituições bancárias onde confiam as suas vidas, os seus depósitos, e sabemos que há pessoas que ficaram com as vidas destruídas, estão supervisionadas. É como, fazendo aqui a analogia para o crime, nós sabemos que há crime, mas há polícias, há órgãos de polícia criminal e há tribunais. Eu pergunto aqui em concreto, sabendo que a função do supervisor e do regulador é precisamente supervisionar e regular, quais eram as funções? Ficamos reconduzidas à célebre frase de que estávamos no âmbito dos poderes da Rainha de Inglaterra, ou efetivamente não exerceram esses poderes? Esses poderes existiam, e nós sabemos que sim, conhecemos o RGIC, porque é que eles não foram exercidos?
Sr. Deputado, deixe-me dar duas notas. Eu acho que é-me permitido discordar, não é? Primeira nota. As conclusões não se podem tirar só dos... Há uma total assimetria de conclusões. O Sr. Deputado está a tirar conclusões de um ou dois factos que não correram bem. Não está a tirar conclusões dos outros que não correram bem, dos que correram bem. Só por curiosidade, o FITAN do próprio Banco Global faz cerca de mais de 1000 pessoas por ano. Eu, num ano em que estive lá, fiz a mais de 1000 pessoas. Mais de 1000. O Sr. Deputado diz-me assim, dos 1600 não são bons. Não é correto. Há 2 ou 3, se calhar. Ou 4 ou 5. Portanto, não pode, a partir de alguns, tomar conclusões sobre o todo. Não é?
Oh, Sr. Doutor, desculpar-me-á, mas os esses alguns que está a falar tiveram consequências devastadoras, sistémicas, e os outros não. Os outros estamos a falar de créditos particulares, portanto, e de dispersão reduzida. Eu não conheço, e penso que mais ninguém conhece alguém dessa dimensão. De resto, foi caso único, e pergunto, havendo conhecimento disso, e pergunto-lhe, porque o Sr. Doutor, eu sei que o Sr. Doutor não estava lá,
não estava
nesta data, eu sei disso, mas o Sr. Doutor foi quem ocupou, entre 2014 e 2017. Sei também que cumpriu o cooling off, o período de nojo, eu sei isso, mas o que eu pergunto é, quando foi para lá, viu o que se passou para trás, porque obrigatoriamente teve que ver. Pergunto-lhe qual era a função. Para mim importa, para nós importa saber, qual é a função de garante do Banco de Portugal, em concreto, o que é que garantia dá aos cidadãos, aos contribuintes, o que é que lá estavam a fazer, porque são tudo pessoas remuneradas, bem remuneradas, o que é que lá estavam a fazer com o quadro que temos à vista?
A senhora deputada não sabe que situações dessas aconteceram enquanto eu lá estive, nem eu lhe vou dizer, porque não posso dizer, não devo dizer. Mas a senhora deputada não sabe. Ou seja, eu estou-lhe a dizer que o BCM, o BCE, refere que o ano passado 22 pessoas, por questões de persuasão, desistiram dos seus processos de candidatura a membros dos órgãos sociais. Essa informação, o Banco de Portugal, não, para Portugal ou para os países, não é divulgada. Mas é evidente que ao longo do processo há situações destas em que a supervisão o que faz é falar com as pessoas e ter alguma persuasão para desistirem de candidaturas. Isso é feito. Houve casos concretos em que isso não foi feito. Eu digo, isso é feito com regularidade. Agora, não são situações de recusa pura que depois seguem para recursos de tribunal. Mas isso é feito sempre. E sempre foi feito. Em alguns casos não terá sido. Sou deputada, perdoe-me, não sei porquê, não conheço. Em alguns casos não terá sido. Noutros terá sido. Não distraça-se de agora. Essa função, digamos, de persuasão, que é sempre preferível, de persuadir pessoas a desistirem dos seus processos, isso é feito em permanência. E eu sei que é feito em permanência e eu sei que tive essa experiência.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Essa persuasão poderá ser agora mais convincente do que terá sido na altura. Terá sido uma persuasão mais impressiva. Porque isso leva-nos também aos tais processos que o Sr. Doutor aqui referiu, sobre quando há informação pública negativa sobre uma pessoa e sobre a falta de idoneidade. Nós sabemos que há mecanismos que impendem, em concreto, sobre a falta de idoneidade. E no caso concreto, ali impunha-se que tivesse havido uma atuação relativamente à falta de idoneidade de determinados membros da administração, que de resto havia a confusão entre os cargos no grupo GES. Atendendo a isso, quais eram as funções, e com esses conhecimentos todos, o que é que devia ter sido feito pelo Departamento de Supervisão. O que é que devia ter sido feito com os conhecimentos que tinham e que não foi? E porquê que não foi? Que é para não estarmos na Rainha de Portugal, na Rainha de Inglaterra.
A Sra. Deputada está a perguntar o que devia ter sido feito nessa altura ou o que devia ter sido feito para depois. Nessa altura...
Há data, há data.
Não sei, não sou capaz.
Há data, mas com a análise que fez... com a análise que fez dos processos que estavam implementados, porque teve que os analisar para os corrigir. Quando vamos corrigir alguma coisa, temos que perceber o que é que vamos corrigir.
E a correção, nesses casos concretos, acima de tudo foi feita através de alterações significativas na regulamentação sobre essas matérias. Por exemplo, a Sra. Deputada falou na interligação entre pessoas que acumulavam cargos no BES e nas empresas do Grupo BES. Isso hoje não é possível. Hoje as limitações... Mais, a transposição na legislação portuguesa dos temas do fit and proper e da acumulação de lugares, por causa do caso BES, não sei se... A diretiva diz que todos os, por exemplo, todos os cargos exercidos num grupo são... para contextualizar, um administrador não pode ter mais do que 4 cargos não executivos, por exemplo. 4 cargos não executivos. A diretiva diz que todos os cargos exercidos no mesmo grupo são contados como um. Por exemplo, eu estou num grupo económico português, uma pessoa está num grupo económico português e exerce 10 cargos nesse grupo em administrador de várias empresas do grupo. É uma coisa normal. Administrador da casa-mãe, administrador de 3 ou 4 filiais. Em Portugal conta como 3 ou 4. Em Espanha conta como um. Porque enquanto que os países todos da Europa transcreveram esta norma da diretiva, no sentido de dizer todos os elementos que fazem parte de um grupo económico, todos os lugares ocupados num grupo económico contam como um, em Portugal e na Alemanha, penso que são os únicos, transcreveram, dizendo todas as entidades que fazem parte de um grupo económico com supervisão consolidada, contam como um. E isto foi, eu não conheço quem, mas isto foi seguramente uma consequência daquilo que referiu, ou seja, foi uma consequência de dizer, quem está fora do grupo que nós consolidamos, cada lugar é um lugar e não conta como um. Por exemplo, um banco espanhol que esteja cá em Portugal, a mesma pessoa que em Espanha pode acumular cargos no nome da administração, em Portugal não pode, se os cargos que tiver forem cargos fora do setor financeiro. Eu assisti a casos desses, devo dizer. Eu conheço casos desses, nós temos bancos, muitos bancos ligados à Espanha. Um espanhol em Espanha pode ser administrador de um banco, exercendo cargos, por exemplo, nos executivos, em grupos económicos não bancários. Em Portugal não pode. Portanto, estas são consequências que resultaram do caso BES. Agora uma proposta de código da atividade bancária tem várias propostas que são consequência clara de situações que aconteceram em Portugal. Não só no caso BES, mas noutro. Claras. Tem normas que estão a ser propostas que são consequências claras de situações. Mas esta é uma consequência clara dessa situação. O que é que se fez? Todo o processo de supervisão mudou radicalmente, incluindo o fit and proper, que na altura era um processo, ainda se chamava idoneidade. Não é só idoneidade é o único aspecto, mas é aquele em que não há princípio da proporcionalidade. Nos outros existe. Ou seja, a idoneidade é vista da mesma forma para uma grande instituição como para uma pequena instituição. O critério de disponibilidade tem o princípio da proporcionalidade. É visto de uma forma para uma grande instituição, é visto de uma outra para uma pequena instituição. E depois há o critério da competência, da experiência, etc. Mas o critério da idoneidade é o único que não tem princípio da proporcionalidade. Ou há ou não há. E é evidentemente que é aquele que não é tão fácil quanto isso. Agora, Sra. Deputada, e na altura o que é que devia ter feito? Peço-lhe que não me obrigue a responder.
Porque o Sr. não sabe ou porque não quer responder?
Porque a resposta é uma resposta que é um mero juízo de valor. É um mero juízo de valor. Porque
portanto, subjetivo, é isso?
Eu não estive lá, eu não sei outra vez, Sr. Presidente. Na supervisão, como em muitos outros sítios, mas ali em concreto, as decisões são muito tomadas em função das circunstâncias do momento, sejam elas boas ou más. Eu não sei, as pessoas que tomaram a decisão, não sei quais foram, com que circunstâncias tomaram as decisões.
Muito obrigado. Portanto,
se eu der hoje uma resposta, é completamente descontextualizada.
Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Doutor, percebendo isso, mas as pessoas têm que estar habituadas nesses lugares a tomar decisões em situações de stress e com as circunstâncias que conhecemos. No fundo, é essa a vida de todos nós. Pergunto-lhe também, o Dr. Luís Costa Ferreira disse aqui nesta Comissão Parlamentar que a supervisão foi tão eficaz, e estou a reproduzir as expressões que ele disse, que foi